Em discussão e votação, requerimento número 8 de 2020. Requerimento número 8 de 2020, excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo assinado, ouvido a casa nos termos regimentais de vigor, requer a vossa excelência dispensa de interdito para que o projeto de lei complementar número 169, dado para a ordem do dia, seja submetido à apreciação final também nessa reunião. Sala de sessão, 10 de agosto de 2020, vereador autor João Macou, em discussão. Em votação, quem for a favor permaneça como está, quem for contra que se levante. Requerimento número 8 de 2020, aprovado. Aprovado. Aprovado por 9 votos a favor ou ausência de plenário. Em segunda e terceira discussão e votação, o projeto de lei complementar 169, que institui o programa de recuperação de créditos fiscais refins 2020 e das outras providências. Em discussão. É o refins. Em discussão, o projeto de lei complementar 169. Com a palavra, o vice-presidente dessa casa, Caetano Neto da Luz.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, é muito importante nessa época de pandemia votar um projeto dessa natureza, de cunho social, que vem aí atender, vereador Cida, a demanda, a ansiedade de muitas pessoas que não podem, estão com dificuldade até para se alimentar. E, inclusive, não tem condição de pagar o IPTU que está vencido há mais de um ano. Então, senhor presidente, é um projeto importante, a Câmara, mais uma vez, sendo aí solidária com o poder público, com as pessoas que têm seus IPTU para acertar, já votou em tempo recorde, em 2 semanas, votou esse projeto e vai aprovar para que o prefeito possa aí conceder a retirada de desconto no IPTU vencido. Vai tirar juro e multa. E também dá um prazo de 4 meses para as pessoas pagarem. Quer dizer que quem está ajuizado, eu li o projeto, também vai ter o direito de segundo projeto. Quem está lá no protestado no cartório, também vai ter direito a ter esse benefício, procurar o balcão da prefeitura, onde é o lugar mais próprio para se negociar as dívidas de IPTU atrasado. Dizer que essa Câmara também fez um grande papel nesse mandato, que foi tirar aquela taxa famigerada, vereador Daniel, de 10%, onde o cidadão tinha que ir num escritório de advocacia, pagar 10% para depois ter direito de negociar o seu IPTU no balcão da prefeitura. Graças a Deus, essa prática hoje não existe mais, e em grande parte relevância pelo trabalho da Câmara Municipal, que foi aí uma emenda apresentada por mim, vereador Daniel, e aprovada por todos os vereadores, que tirou esse 10% que a pessoa tinha que pagar para negociar seu IPTU. E hoje, eu repito, quem está ajuizado vai ter direito, quem está protestado também no cartório de protesto vai ter direito a esse benefício, e também aqueles que já negociaram a sua dívida em até 60, 30, 40 parcelas, também vai ter direito a renegociar essa dívida para frente. Ele pode chegar e falar, eu fiz aqui um parcelamento em 30 parcelas, em 20 parcelas, 50 parcelas, 60, que é o máximo, que é uma lei do vereador Cabral, inclusive, e renegociar para tirar o juro e multa dessas parcelas para que ele possa aí ser beneficiado com essa lei do refis, que vai ajudar muito as pessoas nesse momento de crise de coronavírus, vai ajudar muito as pessoas a poder liquidar a sua dívida junto aos cofres públicos relativos ao IPTU. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Quero agora, nesse momento também, cumprimentar as pessoas de casa que estão nos assistindo através das redes sociais e dar uma boa noite muito especial para todo cidadão, tanto da zona rural como da zona urbana, do querido município de Capinópolis. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.
Continua em discussão o projeto 169. Continua a discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, aqui. Se levante. Projeto de lei complementar número 69, que institui o programa de recuperação de crédito fiscais refins 2020 das outras providências, aprovado. Indicação número 131 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo-assinado ouvido a casa nos termos regimentais em vigor indica ao excelentíssimo senhor prefeito no sentido de denominar ruas, avenidas, bairros, prédio público e demais lagradores públicos com o nome do senhor Alberto Belo Pereira, em reconhecimento aos relevantes serviços por ele prestado em favor do progresso do município quando em vida. E também uma forma de homenagear esse cidadão, símbolo da honestidade, respeito, personalismo, além de ser exemplar pai de família, produtor rural, pecuarista, dentre outros adjetivos, respeitado, culto, a sociedade capinopolense. Sala de sessão, 10 de agosto de 2020. Vereadores, autores, Caetano Neto da Luz, Aparecido Ribeiro. Em discussão, com a palavra, um dos autores, Aparecido Ribeiro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores. Cumprimentar a mesa diretora, a mídia aqui presente. Senhor presidente, quero aí cumprimentar todos os familiares do senhor Alberto Belo Pereira, um homem progressista, né, vereador Caetano? De Capinópolis, da família Belo Pereira, irmão do senhor Abílio Belo Pereira, que foi um baluarte em Capinópolis. E seu Alberto fez a parte dele na nossa cidade, deixando aí sua família enraizada na região. Então, essa lembrança aí que eu e o vereador Caetano estamos pedindo é um reconhecimento a esta família. Só isso mesmo, meu muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, Caetano Neto da Luz.
Eu, senhor presidente, eu reitero os cumprimentos a todos e quero também, na mesma linha do vereador Cido, aqui falar a respeito dessa indicação, que na verdade também se faz como se fosse uma moção de reconhecimento pelo que representou, o que representa o seu Alberto Belo Pereira. Eu tive, assim, muita satisfação, vereador Cid, de ter convivido com ele em algumas ocasiões, e a indicação aqui tem fala de vários adjetivos desse cidadão capinopolense, de fato, que foi o senhor Alberto Belo Pereira. Quero, nesse momento, cumprimentar aqui o Marco Túlio Braga Pereira, nosso cirurgião dentista daqui da cidade, o César, seu filho também, e os outros filhos do senhor Alberto Belo Pereira, como também toda a família Belo Pereira, que estão aqui hoje representados por essa simples homenagem, essa indicação aqui de um logradouro público, Rua Alvenida Bairro, em nome desse cidadão honrado, desse cidadão honesto, direito, símbolo de pai de família, símbolo de pessoas profissional. Tem sua atividade aí ligada ao agronegócio, vereador Cido, e foi, de fato, uma pessoa muito importante, não só para a sua família, mas também para a sociedade, o meio rural e o povo dessa terra querida. Então, senhor presidente, essa família Belo Pereira é uma família que tem nome e tem trabalho prestado na nossa comunidade. E essa pequena homenagem, vereador Cido, é mais do que justa. a gente lembrar de uma pessoa, um vulto histórico da nossa sociedade, que já passou dessa para uma melhor, mas que deixou a sua marca registrada no nosso município, na região, no nosso estado de Minas Gerais e no Brasil. Eu penso que, nesse momento, falando aqui sobre o seu Alberto Belo Pereira, falta adjetivos para a gente descrever a pessoa, o ser humano, o pai de família que representou o seu Alberto Belo Pereira. Então, eu fico aqui até emocionado, fazendo essa homenagem. E o que me deixa mais lisonjeado ainda, mais feliz ainda, é saber que todos os vereadores são de acordo e saber que a família já viram com bons olhos e, de fato, já agradeceram por ter lembrado do ente querido deles, do pai deles, que já nos deixou, mas com essa indicação atendida, vai deixar seu nome escrito, registrado na história de Capinópolis, no município de Capinópolis. E, de fato, é esse nosso papel, que temos muitas pessoas boas para homenagear, e seu Alberto Belo Pereira certamente é uma dessas pessoas boas, que só fez o bem, passou por essa vida praticando o bem, cuidando da família, do seu negócio e praticando a honestidade. Muito obrigado, senhor presidente. Mando mais um abraço aos familiares do seu Alberto Belo Pereira. Que Deus seja louvado.
Continua em discussão essa indicação. Em discussão. Em votação, quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se levante. Indicação número 131 de 2020, aprovada. Indicação, vereadores Caetano e Aparecido. Indicação bem lembrada. O Alberto Belo Pereira, salvo engano, foi presidente do sindicato também, né, Cida? Foi Abelar, né? Uma pessoa aí que trabalhou junto aí ao desenvolvimento, contribuiu muito aí para Capinópolis. Parabéns, vereadores. Indicação número 132 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente. O vereador abaixo assinado ouvido a casa nos termos regimentais de vigor indica o excelentíssimo senhor prefeito no sentido de adquirir e distribuir IPIs aos funcionários do pronto-socorro municipal e da FAEPO. Sala de sessão, 10 de agosto de 2020, vereador autor Caetano Neto da Luz. Em discussão. Com a palavra o autor.
Eu reitero o cumprimento a todos, reitero o cumprimento ao povo de casa que está nos assistindo. Senhor presidente, toda indicação que qualquer um dos 11 vereadores traz para essa casa de lei, vereador Daniel, tem relevância, porque não é invencionice, vereador Gilvan, não é forjada por nós, fazendo a nossa própria vontade, é sempre representando a vontade de alguém, das pessoas que nos trouxeram para cá, enfim, da sociedade e o povo de Capinópolis. Então, toda reivindicação é justa, é válida, e que se o cidadão que está aí precisando, né, de uma benfeitoria, de um apoio ou de um serviço prestado pelo município, cabe a nós, vereadores, trazer para a Câmara Municipal, discutir na Câmara Municipal e trabalhar em favor desses que nos confiaram, né, o voto, o apoio de estar aqui representando eles. Então, senhor presidente, essa indicação, eu não fui procurado por funcionários desses órgãos que estão citados aqui na indicação, pedindo que nós pudéssemos tomar providência, cobrar da administração ou mesmo da FAEPO, a possível falta, não estou afirmando da falta, a possível falta de equipamento de segurança individual, que são os EPIs. E digo isso com toda a segurança. Se tal não está, quem vai dizer é a direção tanto do pronto-socorro como da FAEPO. Mas a indicação está pronta, está feita, atendendo aquelas pessoas que nos procuraram. Porque se um funcionário está lá, nessa época de pandemia, trabalhando sem o equipamento de segurança, eu penso que é grave, se isso realmente proceder. E cabe aos órgãos públicos verificar ou não a veracidade do pedido, e se, caso não tiver sendo utilizado, se não tiver sendo doado, dado de fato a esses funcionários que estão aí na linha de frente do tratamento de Covid e de toda sorte de enfermidade, como doenças contagiosas, é poder fornecer esse equipamento, que é muito justo. Então, senhor presidente, nessa época de pandemia, mais importante ainda é dobrar os cuidados. E dobrar os cuidados significa ofertar, porque eu acho que ninguém que trabalha no órgão público vem fazer um pedido desse a um vereador se realmente isso não estiver acontecendo. Então, senhor presidente, eu peço aqui encarecidamente que o Poder Público Municipal, também a FAEP, possa se sensibilizar e fornecer esses equipamentos de segurança aos funcionários que estão aí lotados na linha de frente de combate a toda sorte de doença, inclusive, nesse momento, o coronavírus. E também, nesse momento, senhor presidente, eu quero aqui, mais uma vez, olhando ali para aquela câmara, pedir que o Poder Público Municipal, o Executivo, responda um questionamento, um pedido feito por mim, pelo vereador Daniel, através de ofício, que pediu que os órgãos, os profissionais da área de segurança, que atende a Prefeitura Municipal, possa fazer, senhor presidente, uma inspeção e também vir a medir o grau de insalubridade que esses funcionários da área da saúde estão expostos, tanto o varredor de rua, como os enfermeiros, os médicos, as pessoas que trabalham aí como o agente de saúde, ACE, agente comunitário de saúde, e também essas meninas que trabalham no pronto-socorro, e toda sorte de profissional que estão atuando aí nessa área, como, por exemplo, também esses que estão aí nas ambulâncias, transitando para cima e para baixo, aí levando nosso doente e correndo o risco de ser infectado. Então, eu peço, senhor presidente, que o nosso Executivo possa aqui estudar a possibilidade de realizar perícia médica, vereador Daniel, nesses profissionais, para ver se eles têm direito ou não aos 40% de insalubridade. Inclusive, tem alguns da área da saúde que não se sabe qual é a razão, teve esse benefício cessado, como, por exemplo, aqueles que estão lá, eu não sei se voltou, se fizer uma indicação também, aqueles que estão lá na horta municipal, porque mexe com um produto veneno que é nocivo à saúde. Então, todos esses têm direito. Pediria que essa perícia fosse confirmada pelo Executivo, que fizesse essa perícia nos profissionais da saúde que estão aí na linha de frente de combate a essa doença nefasta que veio aí atrapalhar muito a vida do nosso povo e principalmente dos profissionais da área de saúde. Defendo aqui, vereador Daniel, caros colegas vereadores, que esse é o momento ideal, que o município reconheça que todos esses profissionais da área de saúde estão expostos e correndo risco de se contaminar com essa doença, que, repito, é uma doença nefasta e muito perigosa. Então, senhor presidente, defendo mais uma vez 40% de insalubridade dos profissionais da área da saúde, e eu acredito que o Executivo possa se sensibilizar e atender mais essa reivindicação, esse pedido da Câmara Municipal de Vereadores, e atender esses que estão aí ajudando a cuidar dos doentes e colocando sua vida em risco. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.
Continua a discussão. A indicação 132/2020.
Peço a palavra, excelência.
Com a palavra o vereador Eduardo Salles.
Muito obrigado, excelência. Quero cumprimentar a todos da casa e todas também. E também aqui já deixo o meu cumprimento com muito afeto e carinho a toda a população de Campinópolis que nos segue agora, nesse momento, nos assistindo, né, através da própria publicação, né, dessa reunião ordinária da noite de hoje. Eu quero aqui, vereador Caetano, dizer que eu acho que todos nós estamos muito sensíveis à própria condição de defendermos o adicional, e isso é unânime, tanto por nós vereadores quanto pelas nossas vereadoras. A grande condição é sabermos se nós temos hoje orçamento que seja compatível. Penso que essa semente será plantada, essa semente será cultivada, uma árvore, né, de forma, dizemos, de forma conotativa, né, vai crescer, vai dar frutos, mas penso que isso seria um projeto para o futuro, tendo em vista da própria condição dos servidores lotados na área de saúde, que são essenciais à própria condição de administração pública de uma cidade ou de um município que, no mínimo, tem uma estrutura que realmente dê condições tanto aos munícipes atendidos quanto àqueles que estão atendendo, né, que são os servidores. Passando dessa esteira para uma próxima, eu gostaria muito de deixar aqui a minha indignação. Inadmissível sabermos hoje nessa casa que se fizeram uma denúncia, assim dizendo, de que no pronto atendimento do município não se faz o uso adequado, ou não se disponibiliza, ou não se sirva os materiais de equipamentos de proteções individuais. Isso é caso de nós todos, amanhã, de forma muito sensata e precavida quanto às medidas preventivas sanitárias, de fazermos uma fiscalização. Porque se isso está acontecendo, senhoras e senhores vereadores, nós estamos aqui tratando de um objeto de uma comissão parlamentar de inquérito. Eu, amanhã, estou cedo adentrando o hospital, estou cedo averiguando as condições, porque realmente, se isso estiver acontecendo, é uma das maiores aberrações de forma gritante para com o zelo do nosso próprio povo. Como eu falei, independente, munícipes que estão sendo servidos e munícipes que estão servindo, eles têm a condição, sim, de ter por parte da administração todo o zelo. Então, eu quero dizer aqui a todos vocês, vereadores e vereadoras, nós estamos diante de algo que é inadmissível. E se isso estiver acontecendo, como líder de governo, também faço uso da palavra. Estaremos aqui, sim, fiscalizando e visualizando ao ponto de levarmos a secretária da Saúde, que é uma pessoa extremamente criteriosa. Eu conheço do trabalho, sei das condições de que ela, muitas vezes, tem que se indispor com servidor, com funcionário, por conta de uso. Não é a situação de que eu estou aqui afirmando que o funcionário não está tendo cuidado consigo próprio. Mas, de qualquer forma, dizer que nós precisamos de EPIs para a proteção daqueles que estão na sentinela, que estão no hospital municipal ou que estão no pronto atendimento municipal, é algo que não se desvincula da nossa responsabilidade como vereadores e vereadoras. A parte, vereadora, por favor.
Obrigada. Boa noite a todos. Eu quero te dizer, vereador, hoje eu estive no pronto-socorro, fiquei mais ou menos umas 2 horas lá. Desde o atendimento até no médico e enfermeira, estava com os EPIs. Isso eu falo porque eu vi. Estava. Tem lá o álcool gel, estava com a máscara, entendeu? Não só a pessoa que me atendeu, na hora que o senhor terminou de fazer a ficha, inclusive era a sogra do vereador Daniel. Foi lá, pegou a caneta, fez higienização na caneta, para depois eu assinar a ficha do meu marido. Entendeu? Desde o início ali do atendimento da sogra dele, depois foi para o médico também estava com a máscara, tinha um gel em cima da mesa, e depois lá na enfermaria, mesma coisa. Então, estou falando o que eu vi, entendeu, vereador? Para mim, lá está tudo tranquilo, todo mundo usando os EPIs. Muito obrigada pela parte.
Eu quem agradeço, vereadora Neide. Só para finalizar, vereador, Eu penso o seguinte, o seu trabalho é muito coerente. E certamente houve alguma pessoa lotada, que seja do funcionarismo público, que chegou à Vossa Senhoria para poder fazer a reivindicação. Nós também não somos aqui antiéticos ao ponto de querer saber quem é essa pessoa, porque penso que nós estamos aqui preservando exatamente a harmonia entre os próprios pares. Mas, de qualquer maneira, eu quero deixar claro que nós iremos a qualquer servidor ou qualquer munícipe que venha a estar se considerando desprotegido frente à própria condição aí de lidar com o paciente, principalmente aqueles que estão com sintomas de Covid, de que ali realmente nós temos uma grande obrigação de estar, a partir de agora, cumprindo um dos princípios basilares da vereança, que é o de fiscalizar, e fiscalizaremos juntos, vereador. Com certeza, eu vejo que o seu trabalho ressalta-se nesse sentido, de ter a sensibilidade, ao mesmo tempo, chamar-nos à própria condição de estarmos aí averiguando a situação, principalmente em loco, porque o que nós não podemos admitir, de forma alguma, é que nossos servidores e a nossa população seja colocada numa situação de risco. Então, quero aqui dizer, se fato esse for condizente com aquilo que está atermado junto à sua própria denúncia que foi revertida ou convertida em indicação parlamentar, pode ter certeza. Eu serei o primeiro a levantar contra o atual prefeito Cleidimar Zanotto por conta de uma ação que, na verdade, está sendo ineficaz ou uma falta de ação. Então, esperaremos o desfecho disso, né? Chamo aqui todos, conclamo todos os vereadores e vereadoras, para que a gente, na próxima semana, pode ter aqui apresentado os fatos da realidade ocorrida hoje diante à própria Secretaria da Saúde, junto aos órgãos ali que lidam diretamente com o atendimento do povo na saúde. Pois sim, vereador João Macou. Agradeço mais uma vez, vereador Caetano. Conte conosco, junto aí à sua própria situação de ser o vereador autor da indicação, e ao mesmo tempo estaremos aqui todos de mãos dadas e todas de mãos dadas para que realmente possamos aqui exigir que a nossa população e os nossos servidores não passem por nenhum tipo de prejuízo à sua vida física ou mental. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Continua, orador inscrito.
Pela ordem, eu fui citado. Fala. Senhor presidente, eu...
Pela citação do vereador Eduardo, 2 minutos, vereador.
Eu, sim, a indicação, eu ouvi atentamente a discurso de Vossa Excelência e acho que nunca agi com leviandade aqui no plenário da Câmara Municipal. Então, assim, a indicação diz aqui, adquirir e distribuir EPIs aos funcionários do pronto-socorro municipal e da FAEP. Adquirir e distribuir. Então, esse é o teor da indicação. Segundo, eu, na minha fala, que está gravado aqui nos anais dessa casa de leis, para que não demonstre que eu estou acusando esse ou aquele que não estão usando, eu jamais falei que ninguém está usando. Ninguém pode colocar a palavra na boca de outra pessoa. O fato é esse. Para que não tenha dupla interpretação através e possa, sim, vir colocar qualquer cidadão contra esse ou aquele vereador. Então, assim, a indicação é muito clara. Fui procurado, sim, por uma pessoa de dentro lá, que disse que, inclusive, eu não estou me referindo nesse caso aqui, a máscara, álcool gel e essas coisas não. Inclusive, até algum uso de bota, essas coisas, etc. A pessoa não vinha falar isso da boca para fora, sem estar, de fato, ter que, pelo menos, averiguar a situação. Na minha fala, eu disse aqui que cabe ao Poder Público, cabe à FAEPO, que eu acho que o pronto-socorro não é administrado pelo Poder Público, cabe à FAEPO também, que administra lá, é dizer se tem ou não tem o equipamento. Eu não fiz nenhuma acusação a nenhum órgão, muito menos a Secretaria de Saúde. Não falei aqui, hora nenhuma, e todos são testemunhas, não falei aqui hora nenhuma que está faltando equipamento. Aqui está dizendo para adquirir e distribuir. Mas, diante disso, senhor presidente, da reação, assim, até veemente, quanto à questão, eu também vou lá. Eu vou retirar a indicação para que isso não cause dupla interpretação. Dupla interpretação no que foi falado aqui nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente.
Indicação 132/2020 do vereador Caetano Neto da Luz, foi retirada pelo autor. A indicação 133 também foi retirada pela autora Neide, pela duplicidade. 133. Indicação número 134/2020, excelentíssimo senhor presidente. O vereador abaixo assinado, ouvido a casa nos termos regimentais em vigor, indica, excelentíssimo senhor prefeito, no sentido de construir no antigo campo municipal de João Moreira de Souza um complexo esportivo com piscinas práticas de prática de esporte aquático para atender criança e adolescente. Justificativa, encontra-se um espaço físico onde existe um campo de futebol, João Moreira de Souza, na esquina da 113 com a 104, que se encontra desativado. Indica ao senhor prefeito que construa localidade um complexo esportivo com piscina para as crianças, adolescentes, possa orientação práticas de natação e outros esportes. Sala de sessão 10 de agosto de 2020, vereador autor Bernardo Evaristo Cabral.
Alô?
Alô. Com a palavra o autor.
Alô, alô. Quero cumprimentar a presidência da Casa de Leis, demais componentes da mesa, os colegas vereadores, o povo de Capinópolis, as pessoas aqui presentes. Senhor presidente, colegas vereadores, a parceria Cabral-Wellington Prado tem dado resultado e tem trazido recursos para o nosso município para atender a nossa comunidade. Por reivindicação desse nobre vereador ao deputado Wellington Prado e Elismar Prado, destinado uma verba na ordem de R$350 mil para a construção de uma piscina para atender as crianças e adolescentes que estão no grupo de risco. Então, senhor presidente e colegas vereadores, a possibilidade de melhoria daquele terreno do João Moreira de Souza, com a construção de um complexo esportivo e com a construção da piscina, irá atender a nossa comunidade jovem, criança e adolescente, e caminho do progresso, senhor presidente, colegas vereadores, e uma atenção melhor de proteção a nossos jovens e crianças. Está aí mais um recurso do deputado Wellington Prado, Elismar Prado, na ordem de R$350 mil, que vai ser destinado ao complexo do antigo campo de futebol João Moreira de Souza. Vamos trabalhar, vamos construir um Capinópolis para atender a nossa comunidade, ao nosso povo. Meu muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se levante. Indicação aprovada por 9 votos e 1 ausência de plenário. Indicação 134. Lembrando, vereador Cabral, que eu também tenho uma emenda junto ao senador Rodrigo Pacheco, na ordem de 230 e poucos mil, também para o campo João Moreira de Souza, para construção de arquibancada, vestiário e banheiro. Calma. Indicação número 135/2020, excelentíssimo senhor presidente, o abaixo-assinado, ouvido a casa nos termos regimentais em vigor, indica excelentíssimo senhor prefeito no sentido de criar sistema de cadastro de informação virtual de direitos no Departamento de Recursos Humanos do município de Capinópolis, hoje conhecido no estado como SEI, para os servidores possam requerer ter informações virtuais. Sala de sessão, 10 de agosto de 2020, vereador autor Bernardo Evaristo Cabral, do PT, em discussão. Com a palavra, autor.
Reitero cumprimentos a todos. Senhor presidente, colegas vereadores, eu apresento essa indicação para que o sistema propriamente do recurso humano da prefeitura seja todo informatizado, para que o servidor público da sua casa, de um simples computador ou de um celular, possa reivindicar informações dos seus direitos e possa ter informação de todo o andamento dos processos administrativos, tanto na área que diz a respeito das promoções horizontais, verticais, das progressões, bem como a evolução de aumento dos seus salários ano a ano. Terá um conhecimento e terá o município, a administração, acabar com a burocracia dos papéis e sim ficar o sistema todo eletrônico com as informações toda a eletrônica dos servidores públicos municipais, bem como de todos os processos administrativos na administração pública. Meu muito obrigado, senhor presidente, colegas vereadores.
Continua a discussão. Em votação, quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se levante. Indicação número 135/2020, aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça leitura do ofício do gabinete do vereador João Macon, número 1 de 2020.
Câmara Municipal de Capinópolis, Minas Gerais, ofício do gabinete do vereador João Macon, número 1 de 2020. Assunto, faz convite. 10 de agosto de 2020, ilustríssimo senhor. Pelo presente, convidamos a vossa senhoria para que compareça a esse legislativo no próximo dia 17 de agosto de 2020, às 19 horas e 15 minutos, e informar as medidas que estão sendo tomadas pelo município para o combate ao Covid-19. Certo de vossa atenção, formulamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, João Macô, vereador, ao ilustríssimo senhor Dr. Thales Franco de Andrade, Hospital da FAEPO, na Avenida 107, número 653, bairro Campos Elísios.
Pela ordem, senhor presidente, boa noite a todos. Até falei com a secretária hoje e amanhã eu vou lá conversar com ela para a gente trocar uma ideia, para ver se ela acompanha o doutor Thales ou alguém da secretaria para falar aí da parte administrativa da secretaria, de alguma documentação, porque talvez ocorra alguma dúvida, né? Porque o doutor Thales sabe da medicação, de protocolos, né, dos atendimentos, como estão sendo feitos. Né, essa parte aí ele sabe muito bem. Mas talvez tenha alguma dúvida aí na parte interna da secretaria administrativa, né, e a gente pode estar aí trazendo alguém ligado à secretaria ou até mesmo também o doutor Jander aí, sugerido pelo Edward. Muito obrigado, senhor presidente.
Só complementando, João, eu acho que seria interessante, tendo em vista que nós estamos mais à frente na representação da Câmara Municipal quanto ao enfrentamento do Covid, de estar aqui trazendo o doutor Jander para que ele venha a explicar a sistemática ou dinâmica da opção que está sendo aí, por deliberação, de adoção das medidas, porque nós temos dois planos hoje que estão aí sendo disponibilizados pelo governo de Minas, que automaticamente nós temos a obrigação legal ou jurídica de estar optando por um ou pelo outro. Então, penso que o Dr. Jander seria exatamente muito interessante também vir à casa para demonstrar aos demais edis e às edis sobre a questão dos motivos, como fazer para que a gente venha a cada dia ter um posicionamento melhor para, inclusive, o funcionamento das atividades que sejam aí empresariais, né? E, nesse sentido, acho que seria salutar, até mesmo para tirar as dúvidas de todos aqui nós, né? Tendo em vista que, realmente, muitos somos cobrados pela população e, muitas vezes, nos falta subsídio para estar ali colocando a contento tais informações. Então, seria também de bom tom a casa estar fazendo o convite ao procurador jurídico, que está tendo aí uma função muito presente junto ao Comitê de Enfrentamento ao Covid. Muito obrigado.
Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, só para complementar, eu acredito que o João, mas o Eduardo, não faz parte mais da comissão de trânsito, né? Por motivos de prazos legais. Mas eu peço um requerimento para a diretoria dessa casa, que mande para a comissão de trânsito para tomar uma atitude ali em frente ao posto 3, na 104, em frente à Boca Agrícola, está parando caminhões e ônibus nas duas laterais. E essa semana teve um acidente muito, muito feio lá, em frente à casa da Carla. E ela me parou e pediu até pelo amor de Deus. E acho que ali uma entrada de cidade, você para um ônibus de lá e um ônibus de cá, aí é brincadeira. Então, assim, pelo menos uma faixa lateral ali, não colocar placas proibidas de estacionar, porque parar dos dois lados sentido ali, aí fica difícil. Então, eu peço esse requerimento verbal, senhor presidente, para ser encaminhado à comissão de trânsito. Muito obrigado.
Peço primeiro secretário José Américo que faça a chamada final dos senhores vereadores.
Presidente, todos os vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária do dia 10 de agosto de 2020.
Convoco todos os vereadores para a sessão ordinária dia 17 de agosto de 2020, às 19h30, com sobreproteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão legislativa.